com todos os irmãos, santos e amados, conservados no amor de Deus. Confesso que estas meditações do capítulo 13 até o final é como se estivesse diante de uma cadeia montanhosa e, se não for a graça de Deus, não podemos subir e alcançar tudo que o Senhor tem para nós. Dependemos totalmente do Espírito Santo. Eu quis falar da Páscoa na semana passada por uma razão, porque no capítulo seguinte, Jesus vai falar do Pentecostes, do envio do Espírito Santo, mas é difícil sair do capítulo 13 e trasladar para o capítulo 14, porque, na verdade, do 13 ao 17 é um discurso só. E o livro de João, nós vemos que do capítulo 1 ao 12, o Senhor é apresentado como a luz da vida, né? Então, a manifestação é a luz e vida, do capítulo 1 ao 12. E do 13 até o final é realmente a manifestação da glória do amor de Deus. Então, eu quero ler aqui para nós, realmente, que o Senhor nos ajude para nós podermos viver de forma prática, viver isto, né, que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. Eu creio que o discurso. Esse é o último discurso que ele deu aos discípulos. O primeiro está em Mateus 5, 6 e 7. Foi no início do ministério. E aqui, estes discursos são do final do seu ministério. Então, isso é realmente maravilhoso. Quando somos jovens na fé, caminhando com Jesus, nós vemos a forma com que o Senhor coloca o Sermão do Monte, como um princípio de obediência e tudo, e mandamentos e tal, mas quando nós chegamos, já que o Senhor passou 3 anos e pouco com os discípulos, o Senhor já leva eles para o princípio de uma vida, realmente a vida de Deus, aquilo que já não é mandamentos, mas é uma revelação mais profunda e mais alta do Senhor, né? Então, eu gostaria de ler aqui mostrando como o Senhor realmente todo o fundamento aqui que Deus levou o Espírito Santo mostrar a João, né? Tudo que ele viu no Senhor, seus olhos se abriram para ver, né? É realmente a majestade do amor de Deus. Por isso que eu falei que estou diante daquela montanha. Vamos supor, o Espírito me projetou aquelas montanhas do Himalaia, onde tem lá várias montanhas, e tem uma que sobressai, que é o Everest, que tem quase 9 mil metros de altura. Então, o amor de Deus, ele se eleva, né, sobre todas as virtudes, sobre tudo que fazemos um dia vai se passar pelo fogo. Se não foi feito na base do amor de Deus, o fogo vai queimar. Então, façamos tudo com muito amor, com grande amor, mas quando temos um pouco amor no nosso coração, necessitamos realmente do Espírito Santo que nos batize, porque ele derrama o amor de Deus em nossos corações, né? Então, vamos ler o capítulo 13, verso 1 novamente, já lemos várias vezes, mas vamos ler aqui onde o Senhor Jesus diz que Esse aqui são palavras que João, pelo Espírito Santo, falou, né? Ora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora. É bom nós vermos esses detalhes, né? Jesus sabendo que era já chegada a sua hora. Nunca vamos esquecer e ser impacientes em querer que sejamos atendidos, talvez fora do tempo, porque Deus nunca deixa ninguém passar uma prova tão grande sem que haja o escape no tempo determinado, o tempo de Deus, né? Então, Jesus, ele obedecia todo o cronômetro de Deus e não o dele, né? E ele, sendo filho de Deus, obedeceu todas estas ordenanças de Deus, né? Daí, de passar do mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Isto é realmente um aprendizado para nós. Amar, nós não podemos empreender uma jornada de amor, e ficar no meio do caminho. O casamento, por exemplo, Jesus instituiu o casamento no princípio de amar até o fim, até que a morte o separe. Aí sim, até o fim, até o final. E assim Jesus foi cumpridor cabal da aliança de amor que ele fez conosco. E a aliança que ele fez com esses discípulos para prepará-los para o ministério. Não há como preparar alguém para o ministério se não for mediante um exemplar de amor. Então, nós vemos aqui, agora veja como é que Jesus, como o discurso é fechado, como Jesus fecha o discurso no capítulo 17, o último versículo. E eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles. E eu neles esteja. Olha, quando o amor do Pai estiver em nós, esse mesmo amor é Cristo revelado que vai estar em nós. Então, o discurso abre-se com a palavra amor e encerra com a oração do Senhor Jesus falando sobre essa sublimidade do amor, né? Que é o amor de Deus esteja em nós e Cristo também esteja em nós. Quando o amor dele entra em nós, ele também entra. Então, é muito importante. Agora, no final do livro de João, nós vamos ver também o encerramento com as mesmas palavras. Quando Jesus fala com Pedro, ele fala três vezes: Amas-me, Pedro? E Pedro vai respondendo, ele pergunta outra vez e outra vez. E depois, nós vemos aqui, verso 20, diz: E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Lembrança. Isso aqui é a memória que o Espírito Santo deu a João. João não esqueceu dessa cena. Então, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito. Até aqui. Continuando, para encerrar o livro, diz assim: Este é o discípulo que testifica estas coisas, dessas coisas. E as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Agora veja como realmente podemos cantar aquele aquele cântico, né? Sublime amor, amor de Deus. Porque aqui diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Como é que diz o cântico lá que se o oceano fosse tinta e o céu fosse papel, daria fim ao mar e ao céu? Do tanto que se escrevessem do amor de Deus. A igreja tem recebido uma herança eterna com a qual ela deve ser fiel até o fim. Há mais referências aqui. Também quero ler onde Jesus fala também do amor, verso 23, onde João, pelo Espírito, fala assim: ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Isso é uma cena de amor. Aqui, a igreja estará no seio de Cristo. Também, no verso 25, diz: inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Outro ato de amor, de liberdade em Cristo Jesus. O amor não nos repele quando nós nos achegamos ao seio de Jesus, ao peito dele, e reclinamos nossa cabeça. E isto é realmente dar o bocado molhado a Judas também representa um ato de amor. E vemos assim a majestade, né, deste amor, a grandeza, a supremacia, né, a preeminência do amor de Cristo, que, segundo a palavra, excede todo o entendimento, todo o conhecimento. Quando o apóstolo Paulo descreve as medidas, e depois de descrever aquelas medidas, altura, comprimento, largura, profundidade, ele diz mais assim, que está acima de tudo, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Então, toda a motivação, todo motivo pelo qual Jesus Cristo veio ao mundo foi por causa desse amor. Esse amor fervente, esse amor que o consumia. E também, por essa razão também, por esse amor imenso, ele tomou a bacia, segundo aqui a palavra do Senhor. Verso 4. E vamos ler até o 8, diz assim: levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. É muito importante nós sabermos essa palavra, cingir-se, né? Quando Pedro está falando para os anciãos, os presbíteros da igreja, ele fala algo assim, maravilhoso. Ele diz assim, 1 Pedro 5, 2, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Pedro está passando a mesma experiência que quando ele teve no mar e o Senhor Jesus perguntou para ele: amas-me, Pedro? Então ele está falando: apacentai o rebanho de Deus, porque esse foi o mandamento de Jesus para ele: apacenta as minhas ovelhas. Então, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Creio que esse voluntariamente é uma entrega ao Espírito Santo para que nos guie, né? Com o grande amor de Cristo, nem por torpe ganância. Quer dizer, não é por ganhar um maior salário que você vai servir, ou, enfim, ninguém trabalha por salário, trabalha por devoção a Cristo. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, aquelas hierarquias e que dá domínio, manda e desmanda, ou fala, tem que fazer como eu quero. Não, isso não existe. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo. Exemplo como? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu vos amei. Este é o exemplo. Depois nós vamos ler em João 13 isso. Mas eu estou adiantando por causa da questão de cingiu-se. Jesus cingiu-se com aquela toalha. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. É por essa razão que Paulo falou, é melhor estar com Cristo depois de ter concluído o ministério. Claro, ele ficou ainda um pouco de tempo ainda fazendo hora extra, talvez, por causa do amor que ele tinha pelos irmãos. Mas ele disse, melhor estar com Cristo. Porque ele ia estar face a face com o sumo pastor. Ser apacentado, aquele que tinha apacentado tantas pessoas, agora vai ser apacentado pelo seu sumo pastor no céu. E ainda receber uma incorruptível coroa de glória, tendo servido com grande amor. Semelhantemente, vós, jovens, os cooperadores jovens, aqueles que servem conjuntamente com os anciãos, jovens, né? Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeito aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros. Os mais velhos também não podem deixar de ser sujeitos se um mais jovem realmente está guiado pelo Espírito Santo e tem realmente uma direção de Deus. Sede todos sujeitos uns aos outros e revesti-vos de humildade. Aqui é essa toalha que Jesus se cingiu. A humildade significa despojar-se e, ao mesmo tempo, cingir-se. Revestir-se de humildade. Tomar as vestimentas é algo que só Cristo tem, mais ninguém. Não, nenhum outro homem tem essa toalha, só Jesus. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha, ninguém pode se julgar humilde, nem podemos nos comparar ao pecado de outras pessoas. Nós temos que olhar somente o nosso pecado e ver realmente que nós somos miseráveis. Nós próprios olhando para nós mesmos, não olhando, nos generalizando, nós somos pecadores. Enfim, nós não podemos falar isso. Dizer, realmente eu sou pecador. Paulo disse assim, eu sou o principal dos pecadores. Ele não falou, nós somos os principais dos pecadores. Ele mesmo via a sua própria condição diante de Deus. E isto que devemos ver. Então, Pedro, esse é o conselho de Pedro, né? Para aqueles que estão mais maduros e servindo na obra de Deus. E para toda a igreja, realmente, é o mesmo caminhar, não tem outro caminho. Então, voltando aqui a João 13, onde diz que Jesus cingiu-se com a toalha, né? O verso 5 diz: depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Então, uma bacia e uma toalha. O Senhor realmente veio lavar os discípulos. Continuando então, aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. E disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Aqui duas coisas vamos salientar. Os discípulos vieram para esta ceia com os pés calçados com o orgulho. Eles não tinham calçado o calçado do Evangelho da Paz. Os discípulos estavam em conflito entre si por causa do orgulho, por causa da ganância de quem seria o maior ou quem seria o primeiro, quem seria o maioral entre eles. Então, o Senhor Jesus mostrou o que o reino de Deus veio fazer, o que o amor de Deus veio fazer. Isso realmente é algo que Jesus mostrou para eles, porque Pedro estava espantado que Jesus ia lavar seus pés, mas acontece que este serviço deveria ser de qualquer um dos discípulos tomar a iniciativa, mas eles estavam em competição. E é o que Jesus realmente, João lembra, porque essa escritura é para a igreja hoje. Então, hoje realmente, se a igreja viver esses 5 capítulos aqui, ela vai realmente ter uma grande revelação do Senhor, se ela desejar viver. Outra é que, por exemplo, às vezes não entendemos que Jesus disse assim: se eu te não lavar os pés, não tens parte comigo. Então podemos pensar que ele não teria parte na salvação, não é nada disso. Ele não teria parte no ministério do Senhor Jesus. Porque no Antigo Testamento, o sacerdote, porque Jesus está falando nesse capítulo, e no capítulo seguinte, João recorda que Jesus fala da unção do Espírito Santo para eles exercerem o sacerdócio. Então, no Antigo Testamento, o sacerdócio primeiro tinha que ser lavado. Eles tomavam um banho primeiro, e depois recebia a unção do Espírito Santo para servir como sacerdote. Então, aqueles que não são lavados pelo Senhor, não têm pureza espiritual, como fazer parte da equipe ministerial do Senhor Jesus? Ele é o pontífice supremo, ele é o sumo sacerdote que está sempre olhando para as nossas vestes e para a limpeza do nosso coração, para podermos servi-lo. E então, o sacerdote, por exemplo, quando ia entrar para fazer o serviço no santuário também, antes ele passava por uma bacia de bronze, que era feita dos espelhos das mulheres. Então, quando ele olhava para dentro da bacia, ele podia ver aonde estava sujo, ele se lavava. E depois entrava para fazer os serviços no santuário, não no santíssimo lugar, mas no santuário onde tinha a mesa ali dos pães, tinha o candeeiro e tinha o altar do incenso. Tudo isso são lições que o Senhor Jesus está mostrando concernente à consagração do sacerdócio. Mas ainda mais, Mas outra realmente profundidade é que o Senhor Jesus não só levantou da ceia, mas agora olhando o significado mais amplo disso. Jesus, ele saiu, né? Se levantou do seu trono de glória, se despojou das glórias do ambiente, do habitat celestial, e desceu até nós para morrer na cruz e ali lavar os nossos pecados. Lavar o pecado de toda a humanidade corrompida. O Senhor Jesus veio. E qual o fundamento dessa vinda? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, a supremacia do amor de Deus é tão tremenda. Consideramos assim que o amor de Deus é a mãe de todas as virtudes. Podemos ler em 1 Coríntios capítulo 13, oxalá que a igreja pratique realmente, mas pelo Espírito, né, o amor do Espírito. Aqui a supremacia e excelência do amor diz, ainda que eu falasse a língua dos homens, 1 Coríntios 13, e dos anjos não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. É por isso que eu não acredito que nenhum ato que Jesus fez neste mundo era sem o amor. Todos eles foram direcionados. Por exemplo, Jesus viu uma mulher viúva e o filho único, o filho morreu, Jesus viu a mulher e foi lá e tocou no filho morto e o filho reviveu. Um leproso se aproximou dele e disse, Senhor, se quiseres, tu podes bem me limpar. Jesus tocou nele e disse, eu quero. Esse toque, irmãos, mostra que Jesus fez por amor. Ele só abençoou de longe o servo do centurião, porque o centurião disse, e mais o filho do, lá no capítulo 4 de João, o filho de um régulo, e abençoou de longe, porque o centurião disse, não sou digno de que entres no meu telhado, porque o Senhor Jesus disse assim, eu irei e lhe darei saúde. Isso é um ato de amor, eu irei, eu vou lá, eu vou tocar nele. Jesus fez tudo com amor. E também o filho do régulo, o Senhor Jesus estava bem disposto a ir. O amor sempre caminha mais uma milha, caminha além. O amor sempre suporta, né? Como nós vamos ler aqui. Então, o amor é a mãe da humildade, é a mãe de todas as outras virtudes, é a mãe de todos os outros dons. Então aqui diz o verso 2 de capítulo 13, 1 Coríntios, e ainda que eu tivesse o dom de profecia, olha aí, e não tivesse amor, né? Ou, vamos continuar aqui então, e conhecesse todos os mistérios, por exemplo, dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Imagina. O dom de profecia sem amor é profetada. O conhecimento de todos os mistérios sem amor é vanglória. E toda a ciência, vanglória. ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, toda a fé, sem o amor, é presunção. Por isso que eu creio que Jesus, tudo que fez, foi por amor. Sua fé na palavra do Pai é porque ele amava o Pai. Estava nutrida com o amor. E é por isso que a fé do Senhor Jesus é tão frutífera. Ele é o autor e o consumador da fé, por causa do amor que realmente ele é. Então, vamos considerar assim, pela fé, Enoque alcançou algo que agradava a Deus, um testemunho que agradara a Deus. Mas eu pergunto, só a fé poria Enoque buscando a Deus, atrás de Deus, se o amor não tivesse pego o seu coração? A Bíblia diz que a fé opera por amor. A fé necessita do amor para que construa uma relação mais profunda com Deus e mais frutífera. Então, mesmo que transporte os montes e tudo, vamos considerar assim, que uma fé que transporta os montes não tem amor, é um mágico. Transportou uma montanha, mas não tem amor. É algo realmente que é efêmero, não tem sentido. Se não tivesse amor, nada seria, nada seria. Então, como realmente o amor, ele é realmente o que origina tudo. E o amor é uma pessoa. Aqui, na verdade, a descrição do capítulo 13 de 1 Coríntios é de uma pessoa, não é de um abstrato. Aqui também, no verso 3, diz, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Seria um ato de heroísmo, e mais nada. Um ato presunçoso de heroísmo da minha parte, porque não está fundado no amor de Deus. Agora, o que é o amor? É um caráter. O amor é sofredor. Aí. O amor tem a capacidade de sofrer. O amor é benigno. Ele é realmente, pratica o bem. O amor não é invejoso. A inveja consome, né, quando alguém realmente é honrado ou recebe alguma coisa mais do que eu tenho recebido. Então, se não tiver amor, a gente se consome ao invés de dizer graças a Deus que Deus te prosperou, Deus te deu isso, Deus te deu aquilo, glória a Deus por isso. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade. Olha, nós devemos tratar cada irmão com honra, com dignidade, com reconhecimento, com consideração. Cada um, seja pequeno ou grande, seja douto ou indouto, seja rico ou pobre, apesar de que creio que todos nós devemos ser pobres de espírito. Então, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Então, aqui está. A humildade é realmente criada pelo amor de Deus na nossa vida. Foi isso que Jesus veio trazer ao mundo. O seu amor levou-o a despojar-se. A chave realmente da sua humildade é a encarnação. Quando ele realmente se fez carne para habitar entre nós, aí vemos o amor revelado em toda a sua humildade. O amor não se porta com indecência. Não se porta com indecência. Ele tem cuidado, ele tem realmente algo que não escandaliza. O amor não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça. O amor, na verdade, é algo perfeito. Cristo é perfeito e aí, se ele se revelar em nós, todo o seu amor será revelado em perfeição em nós. Mas folga com a verdade. O amor tudo sofre. Nós vemos o exemplo dos cristãos primitivos, né? Sofreram tudo. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Considerando, nós falhamos. Mas se o amor estiver em nós, esse amor não vai falhar. O Espírito Santo vai nos governar com o amor de Deus. Olha só, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, está aí, realmente o amor de Deus é a mãe de todos os dons. É a mãe de todas as virtudes, vamos considerar assim. A virtude da humildade. A virtude da ciência tem que ser fundamentada no amor de Deus. Porque senão nós nos tornamos soberbos. Se nós realmente não temos essa virtude. Algo muito importante que nós devemos cuidar, né? Nós lemos todas as passagens, né? E algo, por exemplo, houve na história da igreja a morte de uma igreja, o senhor disse que ia remover o candeeiro dela, por que razão? Porque ela virou as costas para o primeiro amor, abandonou. Esse primeiro não é o que veio, vamos supor, por ordem, número 1, 2, 3, mas o primeiro, o único, em qualidade. Porque nós podemos, de repente, deixar o primeiro amor, não ter o amor realmente da qualidade de Cristo e continuar com o nosso amor social, com a nossa, nossos sentimentos, e nossos próprios, mas quando dá uma briga, pronto, já acabou. Eu não sei se o testemunho que foi contado refere-se a Robert Chapman, mas alguém disse que eu creio que seja dele, né? Se não for, o senhor vai mostrar. Mas alguém disse de Robert Chapman que se você quisesse saber o quanto ele amava, você deveria se tornar o pior inimigo dele. Senão você não conheceria o nível do amor que este homem tinha. Bom, diz a palavra do Senhor que, sendo nós inimigos, inimigos de Deus, ele provou o seu amor para conosco em Romanos. Aqui está. Provou como? Com a sua humildade, tendo morrido na cruz, se despojado, se dado, para lavar-nos de todos os nossos pecados. Então, Romanos, capítulo 5, creio que seja o verso 8, Vamos ler do partir do verso 5, 6, melhor dizendo. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Quem são os ímpios? Nós éramos ímpios, agora não somos mais. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus, vamos considerar assim, que Jesus se humilhou ao profundo, se despojou totalmente de sua glória e desceu não só até a terra, mas para debaixo da terra, tendo sido morto por nossos pecados, para nos lavar e nos apresentar a Deus como um sacerdócio real, ungido pelo Espírito Santo, para poder servir a Deus realmente com sacrifícios espirituais agradáveis. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, ele não morreu por gente boa. Morreu por carne de pescoço, que nem eu, assim, carne de pescoço. Coisa ruim mesmo. Lixo desse mundo. Será que alguém, um homem rico, viesse à tua cidade? Ó, quero comprar todo o lixo que tem na cidade. Será que ele ia fazer um investimento no lixo? Mas a única pessoa que fez investimento no lixo, ele se rebaixou até o lixo, foi o Senhor Jesus. E pela grande misericórdia dele, nós vivemos hoje, pelo poder e a graça do Espírito. Então, daí diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não havendo nenhum arrependimento, nada que pudesse realmente dar sinal de que nós queríamos abandonar o pecado, ele já tinha morrido por nós. Glória, pois, a ele eternamente. Isso é maravilhoso, né? Então, o Senhor Jesus vai ensinando nós nos humilharmos pelo amor. Bom, se não houver amor na nossa humilhação, o originador da humildade tem que ser o amor, porque senão, todo ano no Vaticano, né? Todo ano no Vaticano. Aparece 12, como é que é? 12 mendigos e o Papa lava seus pés, mas o que isso significa? Jesus veio, deixou sua glória. Lavar os pés lá, imagina 12 mendigos nos ladrilhos de ouro do Vaticano sendo lavados seus pés e depois. Eles voltam para as ruas depois de terem visto toda aquela glória, todo aquele ouro. Mas o Senhor Jesus prometeu para nós: vocês vão morar comigo na Nova Jerusalém de ouro, pedras preciosas. Vocês vão viver comigo. Para onde eu for, vocês irão. Vocês vão ser consagrados e vão me servir em amor, com o mesmo amor que eu tenho amado vocês. Vocês vão amar uns aos outros. E daí, naquele dia, eu virei e levarei vocês para mim mesmo. Olha que maravilha, irmãos. Deus não apenas lavou nossos pés, mas colocou-nos para viver em seu palácio celestial. Vamos ler aqui em João 13. Vamos ver realmente como o amor constrange e realmente gera humildade no nosso coração. porque não tem como. É como que eu estou diante daquela montanha exuberante, eu não consigo subir se o Espírito Santo não me levar para lá. Aqui Jesus pergunta no versículo 12 para eles. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós, olha, o amor de Cristo realmente, seu entendimento é excelso. Nós precisamos do Espírito Santo para conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Vamos dizer assim, não o amor de Cristo, o amor Cristo. Conhecer o amor Cristo. Jesus, vós me chamais Mestre e Senhor, né? E dizeis bem porque eu sou. Agora Jesus diz: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Mas qual seria o fundamento para eles fazerem? O verso 34 e 35. Aqui Jesus deixou bem claro que a competição era um desastre, um fracasso. Então, nós vimos ali a morte de uma igreja, por exemplo, Éfeso, a queda dela. Queda dela porque deixou o primeiro amor. E onde não há amor de Deus, há queda. E quando nós olhamos também, uma equipe ministerial, ela fracassa, nós fracassamos no ministério e fracassamos numa equipe ministerial se não houver amor. Por exemplo, a morte de um ministério é a ausência do amor para com os membros da equipe ministerial. Então, quem morre? Morre aquele que não ama. Quem não ama permanece na morte. Quem não ama está morto. É por isso que o mundo não conhece o amor. Não conhece, o mundo está morto porque não conhece o amor de Deus. Mas o amor de Deus veio trazer vida a nós. E da mesma forma, o nosso ministério é vivo se tiver o amor. Porque Jesus dá o mandamento aqui, diz, verso 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Jesus tocou bem na ferida deles, porque a competição ministerial não tinha nada a ver com o amor divino. Como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Aí, o nosso ministério só realmente gera vida se realmente o amor de Deus estiver revelado em nós. Uma equipe ministerial só subsiste, só vai em frente e frutifica se realmente o amor estiver realmente gerenciando, governando. A origem das ações seja o amor de Deus. A origem do serviço seja o amor de Deus. Caso contrário, tudo vira em competição. Quem vai ser o melhor pregador? Quem vai ser o maior? Quem que vai gerar uma confusão. E disso Nós queremos estar livres. Então, nisto, aqui está, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aqui entra a questão de que, como o amor é revelado ao mundo através, como Cristo é revelado ao mundo através de uma vida de amor daqueles que seguem a Jesus. Aqueles que seguem o Senhor Jesus. É por isso que numa cidade onde realmente a igreja vai morrendo, é porque a ausência do amor, o primeiro amor já morreu, foi abandonado. A igreja de Tessalônica cresceu tanto porque ela tinha o primeiro amor. Então nós temos realmente como o amor de Deus realmente gera o nosso coração humilde para Deus, né? Ele que vai realmente ser a mãe da revelação da humildade no nosso coração. Podemos ver isso em Lucas capítulo 7, verso 36 a 40. Lucas 7. Nós precisamos mais realmente se render ao amor de Deus, que o Espírito Santo revele Cristo como o amor divino para os nossos corações, para que nós possamos amar como Ele amou. 7:36 a 40 de Lucas capítulo 7, verso 36 a 40, diz assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e a enxugar-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Olha, esta mulher chegou até os pés de Jesus, mas Jesus chegou até os pés dos discípulos, sendo ele Senhor, sendo ele Deus. Mas essa mulher teve a grande revelação da humildade, mas não por ver a humildade de Jesus, mas por ver realmente a profundidade do amor de Deus que penetrou nos seus ossos. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho que dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Ele nem chamou Jesus de Senhor, né? Dize-a, mestre. Mas vamos pular para o verso 44. O que é que Jesus quer dizer para ele? Verso 44 diz assim: e voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e mos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, muito amou. Mas aquele a quem pouco ama, aliás, aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. A medida do nosso amor, a medida do conhecimento do amor de Deus, é só olharmos a medida do perdão, a medida do nosso pecado. A palavra do Senhor fala em Isaías que ainda que os vossos pecados sejam como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. O amor de Deus levou Cristo a revelar toda a sua humildade para nós. Despojou-se completamente do seu manto de glória. Por isso que Isaías mostra um Messias humilhado. Por quê? Porque Jesus venceu por amor, se entregou à morte por amor. Ele não olhou para a medida dos nossos pecados, ainda que os nossos pecados fossem tão altos e tocassem até o céu, mesmo assim, Jesus realmente teria morrido por esse pecado. Ele morreu por esses pecados. Graças a Deus, se nós tivéssemos tão sujo quanto ao lodo ou quanto ao carvão de uma mina de carvão, realmente o amor de Deus nos tira dali e nos purifica e nos lava para habitar com Ele eternamente. Esse é o amor de Deus que levou Cristo a se humilhar profundamente, se despojar, tomar a forma de servo, fazer-se semelhante aos homens, e não só isso, mas se despojar completamente. Paulo descreve, diz que na igreja primitiva este era um cântico de Filipenses capítulo 2. Assim realmente nosso coração vai experimentar a humildade de Cristo. Às vezes nós oramos para Deus nos dar humildade. Peça a Deus para conhecer mais profundamente o amor dele. Então você vai ver o que é humildade. Então você vai ter a humildade revelada em você. Paulo diz aqui pelo Espírito Santo, claro, nada façais, Filipenses 2, 3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Sem amor, ninguém considera o outro superior. Quando realmente há um verdadeiro amor, há uma entrega total, há um despojamento completo. Então, Jesus aqui está se revelando, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, deu-lhe um nome que é sobre todo nome. Então, o caminho para uma vida cheia do Espírito Santo é realmente a revelação do amor de Deus. O Senhor Jesus precisa lavar, remover o calçado do orgulho, porque o amor é uma terra santa, uma terra pura, Tira o calçado dos pés, disse Deus, porque o lugar que estás pisando é terra santa. O amor de Cristo é uma terra santa, que não há lugar para o orgulho, só há lugar para a humildade, só há lugar para a compaixão, para a misericórdia. É uma terra santa. Tudo brota dela. Tudo brota desse terreno. Todos os dons, a unção do Espírito Santo sobre o sacerdócio depende dessa lavagem completa para a glória de Deus. Amém, irmãos, que o Senhor nos leve realmente a viver o que Jesus pediu, para que todos conheçam que nós somos discípulos do Senhor. Estamos seguindo Ele. Não só seguindo, mas Ele está em nós e nós estamos nele. Amém? Deus abençoe, irmãos.